tema dos mais importantes, uma dívida histórica. A gente vai falar de demarcação de terras indígenas, esse é o tema. Porque o governo fez 8 demarcações de 14 que o movimento indígena vem reivindicando. E as lideranças, esse é um mês importante para as lideranças, elas cobram mais apoio político ao Ministério dos Povos Indígenas. Neste mês do acampamento Terra Livre, que é a maior mobilização indígena no país, que completa 20 anos, vai acontecer no finalzinho do mês em Brasília, não é? Então é um mês importante de luta, né? Converso sobre o assunto com especialista, a professora doutora Marta Rosa Amoroso, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade e é a nossa convidada. Professora Marta, é um mês importante de uma luta antiga, não é? De um lado, destes povos, e de outro, uma dívida histórica também do Estado brasileiro com estas populações. Mesmo tendo caminhado algumas das demarcações destas terras, esse desafio permanece, não é? Então, o movimento diz, está faltando apoio. Como é que a senhora vê esse ritmo, né, do governo nessa que é uma determinação em relação às terras indígenas, às demarcações?
Então, eu agradeço vocês colocarem essa discussão na pauta, sempre dando oportunidade para a gente falar, enfim, chegar um pouco mais perto dessa difícil luta pela terra que os povos indígenas continuam travando, né? Uhum. A conjuntura agora é muito diferente, porque a gente tem ministérios ocupados por povos indígenas, 2 deles, né, a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas, com alunos, com pessoas tecnicamente muito qualificadas. Então, acho que isso tudo tem que ser levado em consideração.
Sim.
A PIB indicou, e isso é importante também a gente frisar, né? Como você estava colocando muito bem no início da sua fala, né? A PIB indicou as terras indígenas que são mais urgentes a serem demarcadas, né? 14 terras indígenas foram listadas pela articulação dos povos indígenas do Brasil, portanto já tem uma participação do movimento indígena, percebe?
Uhum.
Nessa indicação, isso é muito interessante, é novidade.
É, sem dúvida.
E dessas 14 terras indígenas, nesse primeiro ano do novo governo, foram demarcadas, ou seja, publicadas, né, em diário oficial, 8 dessas terras.
Uhum.
Que significa essas 8 chegaram ao final do processo demarcatório. Que é preciso destacar 3 pontos, né, com relação a isso. E o processo demarcatório, ele é complexo e demorado, né? Ele tramita todo e é decidido pelo judiciário. Então tem uma tramitação lenta e, se a gente for avaliar, esse movimento aconteceu em relação a 8 das terras. É menos do que a gente esperava? É muito menos, né? Porque tem uma carência imensa que vem de uma conjuntura diversa, que é o ponto 2 que eu queria destacar. Se a gente lembra bem o que aconteceu na posse do governo anterior, do Bolsonaro, a primeira frase dele era: nem um milímetro de terra indígena vai ser demarcada. Não sei se vocês lembram.
Uhum, sem lembrança.
Isso foi cumprido. É. Portanto, a gente vem de uma carência de muito tempo, né? O processo todo estava atrasado. Além disso, a gente teve uma desarticulação administrativa considerável, especialmente da FUNAI. E tudo isso, então, houve toda uma necessidade. A FUNAI teve que ser toda reorganizada. O Ministério dos Povos Indígenas está em processo de organização. E até onde a gente acompanha, isso tudo tem acontecido com bastante celeridade, né?
Uhum.
Terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que algumas das terras indígenas que são demandadas a serem demarcadas estão no centro de um litígio fundiário grande, né? Isso tudo complexiza ainda mais a situação. Então não é simples, a sensação que eu tenho é que as coisas estão andando, né?
Uhum.
Mas sempre com essa ideia de uma reorganização administrativa, uma alocação de verbas, tudo isso com muita dificuldade. Então, essa pressão da PIB é alguma coisa que a gente sente que é produtiva, né?
Uhum, sem dúvida. É, e as lideranças, a senhora disse, é um tema complexo, é de difícil implementação, não é? É, sem falar que muitas dessas áreas são ocupadas por garimpos ilegais, então é, a situação ainda mais é, não é só difícil, é arriscada, é perigosa para esses povos, não é? As lideranças, elas cobram mais apoio político ao Ministério dos Povos Indígenas. A senhora falou de um aspecto importante, nós temos indígenas agora em áreas fundamentais, né?
Exatamente.
Isso é um avanço, só que é uma luta também interna politicamente, vamos considerar isso, né? Quer dizer, é, precisa de apoio, mais apoio, como poderia vir este apoio maior? Quer dizer, o Ministério está conseguindo fazer, né? Mais do que nunca, tem um objetivo muito claro sobre isso, mas está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Quer dizer, aí tem questões políticas também envolvidas, né, professora?
Com certeza, tem imensas questões políticas, né? Então, as lideranças da APIB, que é esse Movimento Nacional de Articulação das Associações Indígenas, é muito importante. Uhum. Você também chamou atenção lá no início, né? Então, as lideranças, elas cobram maior apoio do governo, elas cobram verba, elas cobram, na verdade, articulação do governo em torno dessa pauta da demarcação, o que não é exatamente fácil, né? Então, eu acho que a APIB, né, podemos imaginar, e a gente está agora às vésperas do 20º encontro da APIB, né, do Acampamento Terra Livre, a APIB deve manter uma política nacional de pressão para que os trabalhos de regularização fundiária das terras indígenas prossigam, acelerem, né? É, porque essa é a sua pauta principal, essa é a pauta principal do movimento indígena. Entretanto, são inúmeros entraves, né? Uhum. Do lugar que eu acompanho mais de perto, que é esse da luta dos Mura da Amazônia pela demarcação das terras Mura, das terras tradicionalmente ocupadas pelos Mura, eles estão na Amazônia Central. Esse é um território que está sendo disputado pelas mineradoras. E ali é onde a gente observa esse embate, o governo se mostra dividido, porque você tem, no caso da mineração que disputa as terras Mura, é a Potássio Brasil. E a Potássio Brasil está, de fato, atuando já sem autorização. Agora, recentemente, acho que ainda essa semana, o governo do estado está apoiando que a Potássio Brasil se firme. Isso contra qualquer regularização fundiária das terras Mura, que não foram demarcadas ainda. Você percebe a situação? Né? Os Mura ainda não têm suas terras demarcadas. Quando acontece a disputa de uma mineração, o embate passa a ser um embate muito acirrado, porque você não tem... a regularização ainda não foi feita, ainda que eles estejam lá desde sempre, né? Sempre ocupando essa mesma região. E aí você percebe que o cenário é um cenário de divisão do governo federal, de divisão do governo estadual, divisão da universidade, né? Intelectuais pró e contra as mineradoras, pró e contra as terras a demarcação das terras indígenas Mura. Então, essa situação é a que a gente vai ouvir agora anunciada no acampamento Terra Livre. Uhum. É que os Mura estão participando e porque sentem o apoio que vem da mobilização indígena, que eu acho que no cenário atual da política é uma das mobilizações mais importantes, com grande respaldo da política internacional ambientalista, né? Porque a mineração ali no Delta do Amazonas, a mineração ali no Rio Madeira, vai ter um impacto imenso para toda aquela bacia hidrográfica. E os Mura são aqueles que estão falando disso há muito tempo e que estão, de fato, sinalizando para o perigo desse tipo de ação do governo. E eu volto a insistir, neste caso, o governo federal está dividido. Parte dele apoia a mineração. Um exemplo, né?
Sim, um exemplo
claro. Eu acho que
claro.
O caso Mura é paradigmático, por isso que eu quis trazer.
Sem dúvida,
né?
Sem
o
dúvida.
O cenário atual é um cenário em que as terras indígenas estão sendo disputadas e por grandes projetos de desenvolvimento, por grandes projetos como as mineradoras, e essa disputa ganhou uma força na Amazônia que é algo distinto do que a gente vinha encontrando até agora, né? Uhum. Então, a gente percebe que esses grandes projetos entram com dinheiro para dividir os coletivos indígenas, eles alugam terras, eles compram terras que são terras tradicionalmente ocupadas. Então, é um cenário que o caso Moura talvez seja bem paradigmático de para onde está indo essa discussão de demarcação de terras indígenas no Brasil.
Professora.
É um momento muito particular que nós estamos vivendo e, do ponto de vista dos povos indígenas, é muito preocupante.
E aí, para a gente começar a concluir, não podíamos deixar de falar sobre isso. Aliás, da outra vez que conversamos foi sobre essa questão do marco temporal. Queria, para a gente concluir, se já não é tão complexa toda essa questão, ainda tem o marco temporal dentro dessa problemática, não é? Que é quais terras e a partir de que período podem ser regularizadas?
Então, a gente teve uma derrota, o movimento indígena sofreu uma derrota com o marco temporal sendo o que está servindo de parâmetro, né? Para a regularização das terras indígenas. E outro também, a questão também de que a demarcação deixa de ser feita pela FUNAI, passa para o Ministério da Justiça, alguma coisa preocupante, né? Nesse momento, a gente tem a tranquilidade de um ministro que apoia o Ministério dos Povos Indígenas e apoia a FUNAI em suas decisões, mas não necessariamente vai ser sempre assim. Então, a conjuntura é muito preocupante, você tem razão, né? O marco temporal favorece garimpo, favorece uma série de ações, que são ações em que os índios ficaram desprotegidos no momento em que houve, no momento em que houve a ditadura, e que isso tudo deixou os povos indígenas desprotegidos e às vezes foram transferidos de locais, houve uma intervenção muito acirrada. E essa data do marco temporal acaba sendo uma data fictícia que prejudicou os coletivos indígenas, né? E é ela que está valendo. Então, há muito o que ser feito neste momento, né? E eu espero que as palavras de ordem do acampamento Terra Livre, que está fazendo 20 anos esse ano e que se inicia agora, nas próximas semanas, traga tudo isso para um público nacional e internacional. Porque é essa força que o ATL tem alcançado, né? Ele traz esse cenário do conflito localizado para a esfera internacional, o que é importantíssimo, né? A nossa ministra Sônia Guajajara tem participado da discussão ambiental internacional, e isso é muito importante, porque, de fato, a questão da demarcação das terras indígenas no Brasil afeta a nós no Brasil e afeta ao mundo todo.
Sim.
São as áreas mais bem protegidas do ponto de vista ambiental. E isso é alguma coisa que é um passivo e é um ativo, né, para a esfera nacional e internacional.
Uhum. Nós vamos continuar acompanhando o tema, sem dúvida alguma. Professora Marta Rosa Amoroso, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade. E mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição.
Roxane, eu que agradeço a participação. Um abraço para você.